Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Hebreus, capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a vós, a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, fala conosco a tua palavra, aquela que vem de ti, não aquela promovida pela nossa própria sabedoria. Fala a tua palavra e que nós tenhamos ouvidos para ouvi-la, e que o nosso coração seja dócil e não endurecido, e que sejamos movidos para o Senhor mesmo, para descansarmos em ti e contigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém. Descanso é um tema importantíssimo na palavra de Deus. Importantíssimo. Nós pensamos na fé como algo bastante prático, e é de fato prático. Mas por vezes ignoramos a ideia do descanso e acrescentamos muitas vezes novas obras a obras antigas como se isso fosse ser cristão. Descanso é um tema importantíssimo na Escritura, porque está desde o início até o final. Está desde a narrativa da criação, lá no iniciozinho do capítulo 2. Tem o capítulo 1 que conta a criação, mas o iniciozinho do capítulo 2 que fala que no sétimo dia o Senhor descansou, até o final, o Apocalipse, quando fala de nós encontrarmos-nos com Deus no descanso eterno. Pauta também o descanso sabático da lei mosaica, o sábado do Senhor, em que as pessoas eram colocadas para descansar, e é um dos 10 mandamentos. Lembra-te, guarda o dia do sábado para o santificar. E o sábado, o Shabá, é o descanso. E também há o descanso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um descanso em Cristo. Descanso é um tema central nas Escrituras. Descanso é um tema central nas Escrituras. E é o tema desse capítulo 4. Na verdade, ele já introduziu esse tema um pouquinho antes, falando do capítulo 3, quando diz: aqueles que andavam no deserto, citando o Salmo 95, aqueles que andavam no deserto e Deus disse, porque endureceu o coração, jamais entrarão no meu descanso. E ele então agora entra no capítulo 4 para falar desse descanso. Que descanso é esse? E aqui nesse capítulo 4, ele vai falar de 5 momentos de descanso diferentes. Por isso que às vezes é difícil entender o que ele está dizendo. Você lê rápido assim, ele fala de descanso, como ele fala, e aí ele cita o versículo, e ele fala de novo, e às vezes ele cita de novo o mesmo versículo que eu já tinha citado antes. E aí você fica um pouco perdido. Mas tem cinco momentos de descanso diferentes aqui nesse texto. E os cinco momentos de descanso dão uma ideia da teologia do descanso para nós. Mas não do descanso cotidiano. Não do descanso do fim do expediente, do descanso do fim de semana, do descanso das férias, não esse descanso. Esse descanso está dentro da teologia do descanso também. Mas ele está falando algo aqui maior, de um descanso que tem a ver com a própria fé, com a própria confiança e com a própria obediência. Na semana passada nós vimos na Escritura como crer é obedecer. Crer é obedecer. E hoje nós veremos como obedecer é descansar. Crer é obedecer, obedecer é descansar. E descansar é crer. Descansar é crer. Porque você se descansa se você tem confiança. Só para você ter uma ideia disso, lembra lá? Jesus Cristo descansava enquanto os discípulos temiam a tempestade. E quando os discípulos acordam Jesus, o que, que Jesus fala? Relaxa. Não, ele fala, homens de pouca fé. Porque se eles tivessem muita fé, estavam descansando. Crer é obedecer, obedecer é descansar, descansar é crer. Tudo bem? Então vamos lá, cinco momentos de descanso aqui nesse texto. Cinco descansos diferentes aqui. E eu vou falar desses cinco de forma cronológica e não de forma que ele aparece no texto. Então na história bíblica, na história da salvação, como esses cinco momentos de descanso aparecem nesse texto. Tá? O primeiro momento de descanso é o descanso de Deus mesmo. E o próprio autor cita Gênesis 2:2, falando que em algum momento foi dito, ele fala lá no versículo 4, né? Em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que havia realizado. O Senhor descansou no sétimo dia. Ele construiu o planeta em sétimo dia, em seis dias, desculpa. Construiu o universo, construiu toda a existência, o tempo, os fenômenos, as leis da natureza, todas essas coisas, naqueles seis dias. E no sétimo, ele descansou. E por que é que Deus descansa no sétimo dia? Eu já disse isso várias vezes para os irmãos, mas vou falar de novo, porque isso é muito importante. Por que é que Deus descansa no sétimo dia? Porque ele acabou a obra dele. Porque ele acabou o trabalho dele. E ele já tinha deixado funcionando. Estava funcionando. Então ele descansou. Quando eu falo isso, que estava funcionando, então ele descansou, eu estou comparando essa narrativa da criação com outras narrativas de criação de religiões antigas, em que os deuses eram atrelados aos fenômenos da natureza. Então, quando havia um fenômeno da natureza acontecendo, era o próprio Deus envolvido naquele fenômeno, e ele acontecia porque o Deus estava movendo aquilo. Então, quando o sol passava, né, na perspectiva de quem está na Terra, o sol que passa, o sol passava pelo céu, para religiões politeístas antigas, era uma divindade que estava lá, puxando o sol. Né? Então, a carruagem do deus Hélio, por exemplo, estava lá puxando o sol pelo céu. Mas Deus não. O sol nasce porque a sua palavra mandou que ele nascesse. Deus não está lá pegando o sol e fazendo assim em volta da Terra, não. O sol está girando, ou na verdade a Terra que está girando em torno de si mesmo. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, tá? Fala assim, o pastor está ensinando errado aqui. Entenderam? A Terra está girando ao redor de si mesmo, então o sol. É isso. E por quê? Diz lá o texto bíblico, quando fala que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz menção a outro dia, não tem palavras entre ele, mas a sabedoria é vista até os confins da terra, significa que essa palavra que não é ouvida, mas que é a sabedoria de Deus, está sustentando isso tudo, Deus mandou e as coisas estão acontecendo. Então ele pode descansar dessa obra, ele não precisa ficar todo dia fazendo o sol nascer e todo dia fazendo o sol se pôr. Isso também, diga-se de passagem, é o que abre para nós a possibilidade da pesquisa científica. Por que que quando as ciências surgiram, todas essas religiões antigas elas foram sumindo? Mas o judaísmo e o cristianismo, e também o islamismo que bebe dessa mesma ideia, continuaram existindo mesmo com a ciência. Porque nessas religiões, Deus é Deus e as coisas são as coisas. Deus não é as coisas. Deus é Deus e as coisas são as coisas. Estão separados, a gente só sabe disso. Porque no sétimo dia Deus descansou e teve um oitavo dia. Não parou o universo. Ele descansou no sétimo e o oitavo aconteceu do mesmo jeito. Deus é Deus e as coisas são as coisas, não é a mesma coisa. Então, ao estudar algum fenômeno da natureza, você não está invadindo a intimidade de nenhuma divindade. Porque Deus é que deu essas coisas todas, criou e deu as leis e está lá. Mas Deus descansar das suas obras, da obra da criação, é também um convite para nós descansarmos com Ele. Porque Deus criou todas essas coisas e no último dia, não no primeiro, no último dia Ele criou o ser humano. E o ser humano criado no sexto dia é criado com a capacidade especial de se relacionar num nível consciente com Deus, num nível de intimidade, num nível de alguma correspondência. Não plena, nós não somos iguais a Deus, e Deus dá ao homem a mulher que lhe corresponde, então os dois se correspondem, mas alguma correspondência. E o homem é parte dessa obra toda, criado dentro dessa obra toda. E Deus, que descansa no sétimo dia, tendo e usufruindo do prazer de descansar nessa obra que Ele criou, olhando para isso tudo e fazendo aquele que gostoso, que legal, que bom. Ele nesse prazer na sua própria obra, Ele nos convida a desfrutar dessa obra também. O ser humano foi criado para viver no descanso de Deus. Deus não disse assim, ser humano, Adão, fica aí um pouquinho, eu vou descansar sábado, minha folga, você fica aí, domingo eu volto. Ele não fala isso. Ele chama Adão para o convívio do seu descanso. A nossa vocação é descansar em Deus. A nossa vocação é descansar em Deus. A nossa vocação é estarmos usufruindo, desfrutando da companhia de Deus, de férias com Ele, de férias, mas não férias de pandemia, férias de quarentena, que você tem que ficar em casa assistindo Netflix, férias de viver a vida, de desfrutar a vida com Ele, de vê-Lo em todas as coisas, de caminhar com Ele, aquele tipo de férias que você tira para descansar, mas na verdade você vai fazer um monte de coisa que cansa, mas é aquele cansaço bom, não é? Aquela coisa boa de usufruir, de desfrutar, de se alegrar, e cansa, e dá aquele sono bom de férias à noite, sem hora para acordar, sem despertador. Férias ativa, um descanso ativo com Deus. Deus nos convida para uma vida de descanso com Ele. Entenderam isso? Olha que coisa boa. Mas esse é o primeiro descanso. Tem mais um descanso aqui nesse texto, que é o segundo. Tem mais quatro, na verdade, né? Mas é o segundo aqui. O segundo descanso é quando ele fala sobre os que ficaram lá no deserto, os que estavam caminhando no deserto. Havia um descanso prometido para eles, que era a terra prometida. Vocês vão chegar lá e vocês vão descansar. E veja só que interessante, o descanso na terra prometida não significava não trabalhar, não significava não agir. Pelo contrário, durante todo o caminho, o Senhor deu alimento literalmente caindo do céu para eles, o maná. Mas quando eles chegam na terra, o maná para. Por quê? Porque a missão que Deus deu para eles é cultivar a terra. Cultivar a terra, mas isso é usufruir da criação de Deus com Deus mesmo, é participar do descanso de Deus. Mas uma parte não entrou no descanso, e Deus não deixou que eles entrassem no descanso. Deus disse, não entrarão no meu descanso. Uma parte que é toda aquela geração de adultos que saiu do Egito, toda ela morreu no deserto, e só a outra geração entrou no descanso. Esse segundo descanso é o descanso da terra prometida, que não foi conquistado porque as pessoas, o povo de Deus, endureceu o coração, não ouviu as palavras de Deus. E não ouvindo a palavra de Deus, sucumbiram no deserto. É disso que ele está falando aqui. Ele diz, inclusive, no versículo 8, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então tem o descanso aqui, que era o de Josué. Então o primeiro descanso é o descanso de Deus. O segundo descanso é o descanso do êxodo, do povo, da terra prometida, de Josué. O segundo descanso é o descanso do êxodo. Mas tem o terceiro descanso, e o terceiro descanso é aquele que Davi fala, no Salmo 95. No dia que se chama hoje, não endureçai o seu coração se você ouvir o Espírito. Hoje, o tempo de Davi, um descanso. E esse descanso de que Davi fala, esse tempo de que Davi fala, de não endurecer o coração, é um tempo que ensina para o autor de Hebreus que a terra prometida não era o descanso final. Ele diz, e aí que ele fala no versículo 8, se Josué tivesse dado descanso, Davi não precisava ter falado disso de novo. Então, se Davi falou de novo, é porque quando eles entraram na Terra Prometida, a história não tinha acabado, não tinha descanso pleno ainda. Nem os que entraram estavam em total descanso. Há um outro descanso, portanto, há uma outra palavra. Porque se não houvesse, Davi não poderia dizer, no dia que se chama hoje. Ele teria que falar lá atrás, quando Deus falou. Mas ele continua falando, e ele continua nos chamando para uma obediência, e essa obediência é o descanso. Até agora, três: o descanso de Deus, o descanso do Êxodo, o descanso de Davi. E é o quarto descanso na história da salvação, que é o nosso descanso, ou o descanso de Cristo. O nosso descanso, ou o descanso de Cristo. Porque ele diz que nós entramos naquele descanso. Versículo 3, ele fala: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Então, olha só, Deus descansou, convidou Adão para descansar com ele. Adão pecou, e uma das coisas é que o trabalho não ia ser mais um trabalho em descanso, ia ser um trabalho com labuta, com suor, com sofrimento. Depois, Deus promete um descanso para aqueles que chegariam na Terra Prometida. E alguns endureceram o coração e morreram no deserto, mas alguns entraram no descanso. Ainda assim, Deus fala um outro descanso para Davi, há um outro descanso lá à frente. E aí o autor de Hebreus fala, esse descanso maior do que o de Davi, maior do que o do Êxodo, maior do que o sábado, esse descanso é aquele que nós temos pela fé em Jesus Cristo. Nós estamos descansados e descansando em Cristo. Há um descanso em Cristo. E que descanso é esse de Cristo? Qual é esse descanso de Cristo? É o descanso da nossa própria justificação. Ele diz que, no versículo 10, pois todo aquele que entra... no versículo 10, certo. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. É o descanso da nossa própria obra. É o descanso de depender da nossa própria obra. Cristo realizou uma obra que nós não poderíamos realizar. Realizou uma obra que nós buscávamos, queríamos e até nos desesperávamos por causa dela. E ao realizar essa obra, ele realizou nossa busca por autojustificação. E nós descansamos nele. A consciência de que Jesus Cristo já realizou a obra é o descanso que nós recebemos dele. Esse descansar das suas obras é muito interessante. Há uma certa polêmica sobre o que significa. Obviamente, não significa descansar das boas obras. Por que não é descansar das boas obras? Porque Deus descansou, mas não parou de fazer boa obra. Certo? Deus descansou e não parou de fazer boa obra. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, o Senhor descansou da obra criadora, mas ele continua trabalhando. Trabalhando dentro do seu descanso, agindo dentro do seu descanso. Essas obras a quais nós descansamos, alguns vão dizer que são as obras litúrgicas, o sacrifício, o que se encaixaria muito bem com o livro de Hebreus. Porque lembra que o povo, os destinatários dessa carta, eles estavam preocupados em voltar, né, a práticas antigas e tal. Então funcionaria, olha, descansa dessas obras. Mas não parece ele não usa no livro o linguajar mais típico desse tipo de argumentação, que é aquele que o apóstolo Paulo usa. E há muitos indícios de que o autor de Hebreus conhecia bem também os escritos de Paulo. Parece que ele está falando de uma outra coisa. Não é simplesmente a religião, mas é também a religião. Não é simplesmente as obras de sacrifício, também são as obras de sacrifício. Mas as obras a quais nós descansamos é toda obra que não é a obra de Deus no descanso dele. Entende? É toda obra que nós assumimos que não é Deus fazendo. É todo trabalho que não é trabalho de Deus, que não é trabalho de Deus para nós. Toda obra que é nossa obra, porque ele diz, descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Toda obra que é nossa e que não é o descanso de Deus em nós. A desobediência. Porque muito da nossa desobediência é ocupação. Sabia? Muito da nossa desobediência é ocupação. É nós nos ocuparmos e nos preocuparmos por coisas nas quais nós deveríamos estar descansando. Veja só, uma coisa é nós trabalharmos, certo? Uma coisa é nós trabalharmos. Como eu disse, o povo que entrou no descanso do Êxodo, entrou na Terra Prometida e começou a plantar, o que eles não fizeram no deserto até aquele momento. Eles pararam de caminhar e começou a plantar. Eles deixaram uma obra e começaram uma obra que eles deveriam fazer lá. Uma coisa é nós trabalharmos, no descanso tem trabalho, no descanso tem ação. Quando a gente está de férias, a gente cozinha. Mesmo que você seja um cozinheiro profissional, senão você não come. Uma coisa é a gente trabalhar. Outra coisa é fazer do trabalho um meio de autojustificação. Outra coisa é fazer do trabalho um meio pelo qual você se torna alguém. É fazer do trabalho a sua identidade. É fazer do trabalho aquilo que confere a você mesmo, aquilo que você é. São coisas diferentes. Porque quando você trabalha, mas aquilo não é o que te justifica, você está submetendo o trabalho à vontade de Deus. Quem te justifica é Jesus Cristo. Mas quando você usa do trabalho para se reafirmar, para encontrar a sua identidade, para fazer daquilo a sua marca na vida, no mundo, naquele momento você substituiu Jesus por aquele trabalho. Muito do nosso pecado é ocupação. A gente está se ocupando de coisas para nos justificar. E aí você sacrifica os seus relacionamentos, você sacrifica a justiça, você sacrifica a generosidade, você sacrifica o cuidado, o amor. Porque o seu trabalho é tão importante para você que nada é mais importante do que uma promoção. Inclusive pisar na cabeça do seu companheiro. Inclusive puxar o tapete do seu chefe. Inclusive gastar um tempão no trabalho sem ter... porque você está se escravizando naquilo, pensando que vai encontrar aquela justificação que Jesus já te dá. E com aquilo você está minando muitas vezes os seus relacionamentos familiares. Obviamente, eu sei de todos os contextos diferentes e tantas formas diferentes de trabalho, eu estou falando do que acontece dentro do seu coração. O que acontece dentro do seu coração. Até o ministério pode ser uma ocupação pecaminosa. E o mundo está cheio aí de família pastoral destruída, porque os pastores tomaram o seu ministério pastoral como sendo aquilo que justifica a sua vida e a sua existência. Substituíram Jesus pelo púlpito, Jesus pelo ministério, Jesus pela igreja. Jesus é Jesus, a igreja, são coisas diferentes. E o pastor é parte da igreja, mas o pastor não é Jesus. Basta um sacrifício, não precisa de dois. O sacrifício de Jesus é perfeito, não precisa do pastor junto. E quando nós colocamos prazeres à vida como sendo aquelas coisas pelas quais nós vivemos, isso é se ocupar, e isso também é não descansar. Isso é você tomar alguma coisa dessa vida como sendo aquela pela qual você vive. É se ocupar, estar pegando na sua obra, pegando-se a sua obra. Está entendendo? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que é exaustivo se justificar. É exaustivo se salvar. É como alguém que está se afogando e começa a se debater tanto, achando que vai se salvar, mesmo não tendo nenhuma capacidade, que dificulta o resgate do salva-vidas. Esses somos nós, buscando justificação em todas as coisas, agarrando todas as coisas que a gente acha que é tronco, e na verdade é só água. Porque a gente já bebeu tanto dessa água do mundo que a gente já está meio lelé. E chega o salva-vidas Jesus Cristo, você acha que é um tubarão e sai nadando de perto dele. E ele te salva, te bota num bote, te bota uma boia, e de repente você solta a boia e sai nadando achando que você tem que se salvar. Está entendendo o problema? Esses somos nós vivendo por qualquer outra coisa que não por Jesus. Agora nós podemos usufruir de todas essas outras coisas, do trabalho, do ministério, dos prazeres da vida, dos relacionamentos, de todas essas coisas, desde que nós descansemos na obra de Cristo. Se nós descansarmos na obra de Cristo, todo o resto estará no lugar. E todo o resto só será obediência se nós descansarmos na obra de Cristo. Se não, você corre um sério risco de se ocupar desobedientemente. Entende? Jesus já fez a obra da salvação. Jesus já te resgatou. Não busque nenhum outro sacrifício no lugar do sacrifício de Cristo. Nem o seu mesmo. Nem o seu mesmo. Nós descansamos em Jesus Cristo. Queridos, é libertador pensar nisso. Eu quero que você, pelo menos por um minuto, nessa noite, lembre-se de que não importa o que você está enfrentando hoje, esse problema não é o problema final da sua vida, porque o problema final da sua vida já foi resolvido. Esse problema não é o problema do qual depende a sua existência, porque o problema do qual depende a sua existência já foi resolvido. Esse problema não é o problema do qual depende a sua realização, porque o problema do qual depende a sua realização já foi resolvido em Cristo, na cruz. Então descansa no poder de Jesus Cristo e se enche de coragem para enfrentar os outros problemas. Eles não são maiores do que aquilo que Jesus passou na cruz, o problemaço que ele carregou por você. E ele carregou aquele problema para você fazer, está garantido na última instância, está garantido no último ponto. O problema final está resolvido, O vírus está morto. Você tem uns sintomas ainda, mas o vírus está morto. Vírus nem morre, né? Porque vírus não vive, né? Está desativado. Está entendendo? Hoje eu estou aqui só me corrigindo cientificamente, né? Desculpa, gente. Entende isso? As coisas entram em perspectiva. Elas entram no lugar. Elas entram no lugar. Os seus objetivos, que podem ser santos, podem ser bons, e você pode continuar caminhando na direção deles, mas alcançá-los não é a solução para a sua vida. A solução para a sua vida já foi dada por Jesus Cristo. Descansa nessa verdade. Se você alcançar, ou se você não alcançar, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Porque Ele já te deu Jesus, independente de você alcançar ou não alcançar alguma coisa. Ele te alcançou. Ele te alcançou. Não se ocupe para substituir a justificação. Descanse em Jesus Cristo. E essa realidade é uma realidade tão importante que nós precisamos nos voltar sempre para essa mensagem. Por que eu insisto tanto para a necessidade de nós termos uma devoção particular? Porque o mundo é cheio de distrações. Eu não estou falando nem da imoralidade do mundo. Nem disso eu estou falando. Eu nem sei se a gente vive na época mais imoral do mundo. Eu acho que não, inclusive. Eu acho que a gente já viveu em épocas piores. Ou outras gerações viveram. Mas uma coisa eu sei. Nunca teve tanta distração. Isso eu sei. Nunca teve tanta coisa para você se apegar e fazer dela o centro da sua vida. E você precisa parar um tempo. Descansar do mundo. E se encontrar com Deus que está descansando. E lembrar que Deus é Deus e as coisas são as coisas. Que Deus não é o mundo. Você encontra Deus no seu trabalho? Encontra. Você encontra Deus no seu entretenimento? Encontra. Você encontra Deus nos seus relacionamentos? Encontra. Você encontra Deus no seu ministério? Encontra. Mas tem momento que você precisa encontrar Deus e só Deus, sem mais nada junto. Senão, você vai confundir Deus com o seu trabalho, com o seu ministério, com o seu entretenimento, com as suas redes sociais, com os seus relacionamentos, com os seus prazeres. E ainda que todas essas coisas possam ser desfrutadas e desempenhadas com Deus e em Deus, você corre o risco de jogar Deus para fora e ficar só com elas. Então jogue elas para fora, pelo menos um momento do seu dia, e se encontra com Deus no quarto, o Deus que está descansando. E descansa com Ele um pouco. E lembra de que você pode descansar porque a obra de Cristo já foi realizada. E lembra que as tempestades se levantam ao redor, mas você pode confiar no Deus que em Cristo descansa na tempestade. E descansa porque sabe que Ele domina a tempestade. E no tempo certo Ele fala, acalmai, e ela acalma. Para um pouco o seu dia e se encontra com Deus que não está nas coisas. Que um dia separou para dizer, as coisas são as coisas, eu sou eu. Me encontre, se encontre comigo. Nós precisamos muito disso, queridos. Senão nós estaremos exaustos, exaustos. Tentando dar sentido à nossa vida a partir de todas as coisas do mundo. E isso é cansativo, é exausto. Porque quem vive assim está sempre em guerra. Está sempre em guerra. Porque aquilo onde você encontra a sua cara, ok. Mas aquilo em que você acha feio, que é contra você, como dizia o Caetano Veloso sobre a chegada dos novos baianos em São Paulo, Narciso acha feio que não é espelho, né? Aquilo que você acha que não combina com você, que move o seu coração para você querer fazer a sua imagem. É exaustivo, você não é Deus. Para um pouco e descansa em Deus. Medita na palavra. Ora, fala com Deus. Senhor, estou aqui. Que seja um pouquinho de tempo. E eu não quero dizer isso, queridos, como mais uma exigência. Porque se você sair daqui pensando que você tem mais uma obrigação, junto com todas as outras que você tem, você vai ter perdido o ponto dessa mensagem. Não. Eu estou dizendo isso aqui como uma base para que todas essas coisas entrem no lugar. Entendeu? Descansa no fato de que Deus está envolvido no mundo, mas lembre-se disso. Lembra do fato de que Deus criou essas coisas todas e nada escapa do controle dele. Se encontra com ele. Pode ser um pouquinho antes de dormir e descansar os seus olhos. Pode ser no momento durante o dia. Pode ser antes da refeição. Para um pouco o seu dia. Se encontra com Deus. Coloca diante dele e descansa nele. Assim a gente lembra do quarto descanso daquele que é o nosso. Que é o de Jesus. Mas assim também nós somos levados a sermos fiéis no meio de tantas distrações. A andarmos descansados, mas esforçando-nos para chegar. Porque a gente vive nessa tensão. A gente tem um descanso em Cristo, ao mesmo tempo que nós temos uma vida de ações. E missões. E desafios que Deus coloca para nós. E como é que essas duas coisas caminham juntas? Elas caminham. E isso está lindamente colocado no texto. Lá no versículo 10 e 11. Ele fala, aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansa da deles. Aí o 11 ele diz, portanto esforcemos-nos. Espera aí, é para descansar ou se esforçar? Mas é um esforço descansar, gente. É um esforço descansar. Alguém disse que se descansar fosse fácil, não era mandamento. É difícil descansar em Deus. Às vezes a gente acha que a gente é pai de Deus e Deus está dirigindo o carro. Sabe como é que é, né, Clésio? Vitória dirigindo lá, você consegue dormir? Mas Deus dirige melhor que nós, gente. Ele dirige a nossa vida melhor que a gente. Não adianta você ficar acordado. Não adianta você ficar lá, aquele negócio, né, que... Vitória está lá dirigindo, vou te pegar por exemplo aqui, né, Vitória? Vitória está dirigindo lá, e aí chega muito perto de um carro, o Clésio já pisa assim no freio que não existe, né? Já pisa. A gente faz isso com Deus, e a gente acha que a gente está freando o carro da vida. Deus é que está dirigindo, Deus é que está guiando. E sabe quando é que você está fazendo esse tipo de coisa? Quando você começa a sentir falta de coisas que você precisa preencher a sua vida e que elas não têm nada a ver com Deus. O pecado é muitas vezes essa ansiedade por satisfazer coisas do nosso coração que Deus deveria estar satisfazendo, mas você não quer. Descansar e se esforçar. Se esforçar em descansar. E é uma coisa linda na história lá do segundo descanso. Os que confiaram em Deus eram os que não confiavam nas suas forças. Os dois homens que confiaram em Deus. Josué e Caleb. Eles não falaram assim, gente, a batalha vai ser difícil, mas eu acho que os nossos homens dão conta. Gente, nós vamos suar, muita gente vai morrer, mas a gente vai lá e vai invadir, vai vencer. Não. O que eles falaram? O Senhor vai vencer. Eles confiaram na obra de Deus. E os outros que não entraram na terra prometida, não entraram porque acharam que eram as forças dele. Eles pecaram por não descansar, eles desobedeceram por não descansar. Mas seguir o que Deus manda, andar no que Deus manda fazer, ou fazer a obra que é a obra de Deus, é participar do descanso de Deus. É descansar em que Deus está fazendo. Gideão tinha um monte de gente para batalhar. Deus reduziu a 300 pessoas só. E disse para ele, para você saber que quem ganha sou eu, não é você. E com essa palavra, Gideão podia descansar. Significa que ele não precisava ir lá até o acampamento inimigo, não precisava levantar lá os vasos, quebrar os vasos com fogo. Não, ele teve que fazer tudo isso. Mas ele pôde descansar em Deus. Ele podia ir lá sabendo, é Deus que vai fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei, Deus que vai fazer. Como é que eu vou dar com Josué, né? Como é que eu vou dar 7 voltas em volta de uma muralha, tocar trombeta e ela vai cair? Eu não sei, Deus que vai fazer, eu estou descansando no que ele disse. Como é que eu vou ser um bom profissional nessa carreira se eu não adotar os meios ilícitos ou malignos ou cruéis que as outras pessoas adotam? Não sei, eu sei que Deus que vai fazer. E ele vai me fazer ser bem sucedido segundo a vontade dele, não segundo a carreira. Eu posso ser mal sucedido na carreira, mas se eu for bem sucedido no caminho dele, excelente. Como é que eu vou conduzir o ministério como pastor sem adotar as estratégias carnais que tantos ministérios adotam aí? Não sei, eu sei que eu vou fazer o que Deus mandou. E se ele quiser que eu tenha frutos parecidos com aquele, que eu tenha. Se ele não quiser, que eu não tenha, mas que eu seja bem sucedido diante dele. Eu estou descansando diante dele. E eu vou dar um exemplo pessoal, os irmãos me permitem, me desculpe, mas um exemplo pessoal. E eu estava conversando com a minha sogra hoje na hora do almoço sobre isso. Pastores passaram por esse momento terrível que está passando agora e com muitas dificuldades. Tenho conversado com colegas. Mas uma coisa que nós temos partilhado é, a igreja de Deus não é minha. Se eu me desesperar, porque vai todo mundo ficar 6 meses em casa, depois como é que eu vou trazer esse povo de volta? Lá em março eu fiz uma oração para Deus e falei, Senhor, foi o Senhor que inventou esse negócio. O negócio de igreja que inventou foi você. Dá seu jeito. Eu vou ser fiel no que o Senhor tem para mim, mas eu estou descansando no Senhor. Porque se além de tudo eu ainda tiver que me preocupar com isso, eu não dou conta, porque não sou eu que sou Jesus. Jesus é Jesus. A igreja é dele, o corpo é dele, é ele que nos dá comunhão. Se a gente tivesse começado do zero de novo, a gente começava do zero de novo. Mas é ele. É ele. É a obra dele. Então faz a vontade dele. Anda no caminho dele. Anda no caminho dele. Independente de qualquer coisa, anda no caminho dele. Mas tem o quinto descanso, que é o último descanso, o descanso final, o encontro com Deus. Aquele no qual nós entraremos. Um último descanso. E desse eu vou falar pouco, porque desse eu tenho só expectativa. Eu gosto muito daquela música que fala, eu só posso imaginar, porque a gente só pode mesmo. E quando a gente só pode imaginar, a música devia terminar dizendo assim, eu só posso imaginar, e depois dizer, e com certeza errar. Porque é inimaginável, o apóstolo Paulo disse que as aflições dessa vida não se comparam à glória que nos aguarda. Se a glória que nos aguarda fosse só o fim das aflições, comparava. Não é só o fim das aflições. É um tipo de existência completamente diferente da que a gente existe agora. Como é que é? Não faço a mínima ideia. Eu faço uma mínima ideia, sim. Só do que a Bíblia fala. Mas mínima, mínima, mínima. Não consigo imaginar. Se você para um minuto para imaginar, você meio que fica um pouquinho meio doido, né? Como é que é não morrer? Isso é complicado para a gente. Difícil entender isso. A gente tem dificuldade de entender a morte, mas tem dificuldade de entender a imortalidade também. Como é que é ter todo o prazer em Deus? Quando eu era criança, eu ficava pensando assim. E eu sempre fui uma criança que gostei de igreja, gostei de culto, sempre, sempre. Nunca fui daquele que falei, não quero ir para a igreja hoje. Sempre quis ir para a igreja. Mas quando falavam assim, nós vamos estar louvando a Deus no céu. Eu falava, gente, eu gosto de culto, mas assim, a eternidade inteira cantando. É uma existência completamente diferente. Completamente diferente, não sei. Não acho que vai ser cantando eternamente, não. Tem um monte de coisa que eu acho aí. Mas eu vou errar também, igual a música devia falar. Mas uma coisa eu sei. Lá, todas essas distrações, todos esses pecados, todas essas formas de autojustificação exaustivas, esgotantes que nós temos, todas elas desaparecerão. E em cada ação, cada atividade, cada relacionamento, estaremos cheios da realidade de Deus. Cheios da realidade do descanso de Deus. Cheios da plenitude do sentido. Eu não vou precisar viver na aflição de conferir sentido para a minha própria vida nas coisas. Porque o sentido pleno de Deus estará em nós. É lindo que Apocalipse fala que não tinha sol nem lua, mas a glória de Deus iluminava. O que ele quer dizer é o seguinte, lá no céu não significa que não tem estrela ou coisa do tipo, a gente não sabe. Fala que o mar também não existe, mas não significa que não tem mar. Muito dessa linguagem é simbólica. O que ele quer dizer é o seguinte, todas as coisas serão vistas na perspectiva da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A glória de Deus, que lá em Romanos diz que é da qual nós carecemos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa sede mais interior, mais essencial, é a sede da glória de Deus, da qual nós fomos separados pelo pecado. E lá a glória de Deus é tão abundante que todas as coisas são vistas por meio da glória de Deus. Não é um descanso de levantar a perna só. É um descanso de todas as coisas. É um descanso essencial, é um descanso ontológico, é um descanso de existência. De todos os nossos desesperos, de todas as nossas aflições, de todas as vezes que nós enfrentamos e olhamos para a nossa vida e parece que nos falta um pedaço. Lá não falta nada, lá nós somos cheios, plenos de Deus e plenos e renovados na imagem plena de Deus em nós. Então que esse descanso eterno te alimente retroativamente, te encontre essa noite e te lembre que essa obra já está concluída, Jesus Cristo já realizou. Vamos caminhar então, vamos caminhar. Já há um descanso, já há uma terra prometida, já há as vitórias de Deus. Não tem mar vermelho que nos separe de chegar lá. Então não endureça o seu coração. Caminhe, caminhe na companhia de Deus. Amém, queridos.